partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje, uma produção Signis Rádio.
Hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2023. Estamos chegando para mais uma edição do JBH por emissoras ligadas à Signis Rádio. Eu sou o jornalista Jorge Delles e esses os destaques desta quarta-feira. Prévia da inflação oficial do Brasil registra queda em julho. Caixa Econômica Federal vai distribuir 99% do lucro do FGTS em 2023. País teve 2,15 milhões de hectares queimados no primeiro semestre. Apostas esportivas serão regulamentadas pelo governo. Papa Francisco cria a Fundação Vantua. Esses são alguns dos destaques desta edição. O JBH começa agora. Uma medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União de ontem, inicia o processo de regulamentação das apostas esportivas. Detalhes com o repórter Norberto Notari.
O governo federal regulamentou as apostas esportivas no país e vai taxar as empresas em 18% da receita obtida. Medida provisória foi publicada nesta terça no Diário Oficial da União. As regras já estão em vigor, mas terão de ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. Os valores arrecadados serão aqueles obtidos em todos os jogos após o pagamento dos prêmios. Além, claro, do imposto de renda sobre a premiação. O professor de economia Aldamir Marchetti destaca a importância da medida para o Brasil.
Essas empresas vão ter que ter sede no Brasil, ou seja, vai se gerar mais emprego, né, algum emprego dentro do Brasil. Ponto importante também é o aumento, né, da arrecadação fiscal, fazendo parte aí do esforço fiscal do governo de aumentar a receita, e uma receita que agora não está sendo tributada. Pode vir trazer um aspecto mais importante também sobre os próprios jogos, né, sobre as próprias equipes de futebol e os outros tipos de esporte, né, pode provocar um estímulo, né, a mais investimentos nos esportes na medida que essas empresas passem a fazer contratos com os grandes clubes.
O presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, considera que a decisão é muito importante para o setor e traz segurança para o apostador.
A partir de agora, as empresas todas terão que trabalhar dentro das quatro linhas e não apenas aquelas que fazem parte das grandes associações e que já vêm trabalhando de forma correta. Isso vai fazer com que o mercado tenha muito mais transparência. Para o apostador, a importância disso é de que ele vai ter só empresas regulamentadas, empresas licenciadas pelo governo. Ele vai saber aonde está apostando, quem está apostando e quem vai pagar o prêmio. Isso vai fazer com que o mercado tenha mais transparência e o apostador mais segurança ao apostar.
O Ministério da Fazenda havia divulgado uma proposta que previa a taxação das apostas, além de regras para evitar manipulação de jogos. A pasta projeta que a arrecadação pode ser de até R$2 bilhões em 2024 com essa medida. Nos anos seguintes, a estimativa varia entre 6 e 12 bilhões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Muito obrigado, Norberto. O Ministério da Educação empossou ontem em Brasília os membros do Comitê Estratégico Nacional do Compromisso e da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização. Os colegiados compõem o eixo Gestão e Governança do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A nova política de alfabetização foi instituída em junho deste ano e terá investimento federal de 3 bilhões em 4 anos. E a arrecadação federal em junho é a menor deste ano. Informação vem com Sayonara Moreno.
A arrecadação federal com impostos e outras receitas em junho foi a menor deste ano, passando dos R$180 bilhões. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Receita Federal. Segundo o relatório, o mês de junho teve perda real de 3,37%, já descontada a inflação, em relação a junho do ano passado. A queda na arrecadação de junho foi influenciada por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos. É o que explica o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias.
No ano passado, nós tivemos atípico no mês de junho um valor correspondente a 6 bilhões de reais arrecadados pelo Imposto de Renda e a Contribuição Social. Neste ano, nós tivemos aí o Imposto de Exportação, passou a tributar a exportação do óleo bruto. Depois nós temos aí a redução da alíquota do IPI em ambos os meses, tanto em junho de 2022 e junho de 2023. E por último, a redução das alíquotas do PIS e COFINS sobre combustíveis, uma vez que até o mês de junho, a arrecadação de junho reflete os fatos geradores de maio, nós tivemos aí ainda a incidência das alíquotas reduzidas dos combustíveis.
De acordo com Malaquias, a estimativa do governo é de que em junho deste ano deixaram de ser arrecadados cerca de 3 bilhões de reais. Por outro lado, no acumulado de janeiro a junho, a arrecadação alcançou o melhor desempenho semestral desde o ano 2000. Foram arrecadados no primeiro semestre deste ano mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Esse desempenho também foi detalhado pelo chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias.
O crescimento do imposto de renda retido na fonte sobre ganho de capital, de 28%. O crescimento no fonte de trabalho, impulsionado aí pelo crescimento da massa salarial em relação ao mesmo período do ano passado e também da contribuição previdenciária. E depois nós temos as alterações na legislação, que contribuíram para determinar o resultado. E aí a gente menciona a redução das alíquotas do IPI, a MP 1163 instituiu a tributação sobre a exportação de óleo bruto.
E em junho deste ano, o imposto de renda arrecadou mais de 6 milhões de reais, uma redução real de 3,77%. Isso porque houve queda real na arrecadação relativa aos ganhos de capital na compra e venda de bens, a chamada alienação de bens. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Você muito bem informado. Jornal Brasil Hoje. Signis Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio.
Você está ouvindo uma emissora associada à Signis Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse signis.org.br.
Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023.
A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser recorrido por vocês.
Jesus vive, não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.
Um dos valores institucionais da Signis Brasil é a comunicação para a evangelização e uma cultura de paz. Desenvolvemos e executamos campanhas e ações nacionais e regionais para evangelização e promoção da paz, sempre em comunhão com a Igreja. Saiba mais, acesse signis.org.br. Você está ouvindo uma emissora associada à Signis Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse signis.org.br.
Signis Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Signis Rádio.
Prévia da inflação oficial do Brasil registra queda em julho. Detalhes com Rafael Silva.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, considerado a prévia oficial da inflação do Brasil, registrou queda de 0,07% em julho, a primeira em 10 meses. Os números foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira. Segundo o órgão, a deflação deste mês foi puxada pela queda de 3,45% nos preços da energia elétrica residencial, além de habitação e gás, que registraram recuo. O economista e diretor financeiro da Somos Capital, Luciano Feres, cita também a retomada da economia mundial no cenário pós-pandemia.
A gente pode linkar em dois fatores muito importantes. O primeiro é o período pós-pandemia, né? Você tem a parte de logística no mundo inteiro voltando, então os materiais chegando com mais facilidade no Brasil, no mundo, e isso reduzindo o preço, né? Oferta e demanda se igualando, né? Se equilibrando, e com isso os preços voltando. O segundo ponto foi a grande atuação do Banco Central, que elevou a taxa. Você, com as taxas de juros elevadas, você controla o crédito no mercado e com isso você controla a inflação.
A taxa de juros atual de 13,75% ao ano é motivo de uma queda de braço entre o governo e o Banco Central, alvo de críticas constantes, principalmente do presidente Lula. A expectativa de parte do mercado que haja redução no próximo mês, reforçada pelo último resultado do IPCA 15, como analisa o economista Luciano Feres.
A gente está vendo uma inflação controlada. O que deve acontecer agora é que, com isso, o Banco Central deve começar a reduzir os juros. O mercado entende que vai reduzir de uma forma saudável. Então, você hoje vê ações de consumo, ações de construção subindo bastante, muito por causa dessa redução saudável que aconteceu na economia. Nossa expectativa agora é que no próximo cenário, que é em agosto, a próxima reunião de cupom, já tenha uma redução e aí uma ata bem positiva também favorável a isso.
Com os resultados, o IPCA 15 acumula alta de 3,19% em 12 meses. Ainda nesta terça, o mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação deste ano de 4,95% para 4,90%, segundo o boletim Focus do Banco Central. A estimativa segue acima do teto de 3,25%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Muito obrigado, Rafael. O presidente Lula reiterou nesta segunda-feira a promessa de isentar de imposto de renda os salários de até R$5.000 e afirmou que quem vive de dividendos deveria pagar imposto. Em maio, o governo editou uma medida provisória que eleva a isenção do imposto de renda da pessoa física para salários de até R$ 2.640, equivalente a dois salários mínimos. Também em maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ainda não sabe como viabilizar a promessa de Lula de isentar o imposto de renda os salários de até R$5.000. Em meio ao atual cenário fiscal do Brasil, o ministro lembrou que a medida é uma determinação do governo, mas que se trata de uma tarefa desafiadora.
Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. A Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio.
Você está ouvindo uma emissora associada a Signes Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse signes.org.br.
Jornada Mundial da Juventude. Lisboa 2023.
A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser recorrido por vocês.
Jesus, vivíamos, deixa sós, não mais deixaremos de amar.
Um dos valores institucionais da Signes Brasil é a comunicação para a evangelização e uma cultura de paz. Desenvolvemos e executamos campanhas e ações nacionais e regionais para evangelização e promoção da paz, sempre em comunhão com a Igreja. Saiba mais, acesse signes.org.br. Você está ouvindo uma emissora associada a Signes Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse signes.org.br.
Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Signes Rádio. Signes Rádio.
A Caixa Econômica Federal vai distribuir 99% do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 2023. Detalhes com Yuri Hudson.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, vai distribuir 99% do lucro líquido do fundo aos trabalhadores com contas vinculadas. Ou seja, serão distribuídos 12,7 bilhões de reais obtidos a título de lucro. A decisão foi tomada nesta terça-feira. Durante a reunião, o secretário-executivo do Conselho, Francisco Macena, frisou que o valor distribuído está acima da inflação e representa um ganho real para os trabalhadores.
A distribuição de 99% desse resultado, no montante de 12,7 bilhões. Normalmente a gente tem aprovado aqui no Conselho remunerações acima do IPCA, né, com algum ganho real. E esse ano, essa distribuição seria o IPCA mais 1,3 de ganho real.
A Caixa Econômica Federal é a responsável pelo pagamento do lucro aos trabalhadores. A distribuição dos recursos começa a partir da publicação dessa decisão. O valor exato que ficará disponível pode ser consultado pelo site do FGTS. Terão direito ao benefício os trabalhadores com saldo nas contas vinculadas. Isso até o dia 31 de dezembro de 2022. Valem tanto as contas ativas quanto as inativas. O montante devido a cada trabalhador é calculado proporcionalmente ao saldo mantido em cada conta vinculada. Ou seja, quanto maior o saldo na conta individual, maior o valor a receber. É possível sacar o saldo do FGTS em algumas situações, como demissão por justa causa, compra da casa própria, saque aniversário e aposentadoria. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Muito obrigado, Yuri. O turismo no Brasil teve, em 2023, o maior faturamento para um mês de maio desde o ano de 2014. Foi o que divulgou ontem a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O volume de receitas somou 36,1 bilhões, com aumento de 8,6% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 4% na comparação com abril deste ano. Na avaliação do presidente da CNC, José Roberto Tadros, o setor tem retomado sua receita com empregabilidade, desenvolvimento de novos negócios e atração de investimentos estrangeiros. Outro indicador desse movimento é que a média de fluxo de aeronaves nos 10 maiores aeroportos do Brasil voltou em maio ao nível observado antes da pandemia. E o repórter Madison Euler traz mais números sobre o turismo em nosso país.
São mais de 3,2 milhões de turistas internacionais que visitaram o Brasil entre janeiro e junho de 2023. O número representa 92% do total de turistas que o país recebeu durante todo o ano passado, quando 3,6 milhões de estrangeiros entraram no país. O levantamento foi realizado pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal. Os argentinos representam mais de um terço do total de estrangeiros. Foram 1,3 milhão que vieram ao Brasil no período, seguido por Estados Unidos, com 327 mil visitantes, e o Paraguai, com 233 mil. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina são os estados brasileiros mais procurados. E estes números positivos também estão refletindo no gasto deste público no país. No acumulado do ano, os estrangeiros já injetaram cerca de 13 bilhões de reais na economia brasileira. A estimativa, segundo o relatório anual de impacto econômico do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, é que em 2023, a contribuição do setor para o PIB do Brasil vai superar em 5% os níveis pré-pandemia de 2019. Serão 145,7 bilhões de dólares na economia nacional, chegando a 7,8% do PIB do país e quase 8 milhões de empregos gerados. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Muito obrigado, Madison. No primeiro semestre deste ano, 2,15 milhões de hectares foram queimados no Brasil. É o que revela mapeamento feito pelo Map Biomas Brasil, o que significa queda de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Se for considerada apenas a região da Amazônia, no entanto, as queimadas aumentaram 14% em relação ao último ano. A Amazônia foi o bioma com a maior área queimada no semestre, com 1,45 milhão de hectares devastados em 2023.
Jornal Brasil Hoje.
Você está ouvindo uma emissora associada à Cygnus Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse cygnus.org.br.
Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023.
A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser recorrido por vocês.
Jesus, vive, não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.
Um dos valores institucionais da Cygnus Brasil é a comunicação para a evangelização e uma cultura de paz. Desenvolvemos e executamos campanhas e ações nacionais e regionais para evangelização e promoção da paz, sempre em comunhão com a Igreja. Saiba mais, acesse cygnus.org.br. Você está ouvindo uma emissora associada à Cygnus Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse cygnus.org.br.
As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje. Cygnus Rádio.
E voltamos a falar sobre a Casa Comum. Conflitos por terra e água ameaçam comunidades tradicionais. Quem nos traz a informação é o repórter Décio Caramigo.
Segundo o levantamento do aplicativo Tô no Mapa, conflitos pela terra e pela água são as ameaças mais comuns a territórios tradicionais no Brasil. Dos episódios relatados pelas comunidades, 28% são relacionados aos conflitos pela terra. Os riscos podem envolver disputas pela área da comunidade e decorrem da falta de direitos territoriais. Já 17% dos conflitos são pela água, que podem ser causados por atividades que impedem o abastecimento dos territórios. Além dessas ameaças, invasões, queimadas e contaminação por agrotóxicos são problemas rotineiros para as comunidades. Isabel Castro, pesquisadora do IPAM e integrante da coordenação do Tô no Mapa, esclarece a realidade dessas famílias.
Eles enfrentam vários tipos de conflito, né? No total, foram relatados por essas 241 comunidades 315 conflitos. Teve comunidade que relatou mais de um conflito. Então, elas não enfrentam só por terra, por falta de regularização. Se elas estão sem seu direito territorial, elas estão sofrendo invasão, elas estão sofrendo ameaças, elas estão sofrendo por queimada descontrolada. Então, assim, é uma cadeia de conflito que eles vivem devido a essa insegurança.
O relatório do aplicativo Tô no Mapa está disponível na íntegra no site tonomapa.org.br. As comunidades que sentirem o desejo de realizar o cadastro podem baixar o aplicativo pelo celular. Agência Rádio Web, Décio Caramigo.
Muito obrigado, Décio. O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida lança um podcast sobre a sua atividade. Do Vatican News, Mariângela Jaguraba.
De que e, sobretudo, de quem cuida o Dicastério Vaticano, que trabalha para os leigos, a família e a vida? Que tipo de proximidade o Papa Francisco convida quando dirige o apelo a estar próximo das mulheres e homens do nosso tempo? Um projeto de 6 podcasts busca responder a essas perguntas. Na série de podcasts que começou no domingo 23 de julho, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida fala sobre seu trabalho cotidiano, que diz respeito à vida concreta de muitas pessoas, famílias, jovens, idosos, grupos associados de fiéis e, em geral, leigos que vivem no mundo com suas alegrias e dificuldades, desde o cuidado das famílias, dos idosos e dos jovens, ao acompanhamento das agregações de fiéis e dos movimentos leigos, até a promoção e proteção da vida humana e da pessoa no seu pleno desenvolvimento. O primeiro episódio, Avós e Idosos, apresenta a mensagem do Papa Francisco para o terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Em seguida, o que é o IYAB? Será um podcast dedicado aos jovens do Organismo Consultivo Internacional da Juventude, que apoia o Dicastério na Pastoral Juvenil de todo o mundo desde 2019 e que estará em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Os outros podcasts serão publicados de setembro a dezembro.
E o Papa Francisco cria a Fundação Vantuan. O novo organismo desejado pelo Papa toma o lugar das fundações Bom Samaritano e Justiça e Paz, que foram suprimidas. Detalhes com Raimundo Lima.
Esta terça-feira, 25 de julho, entrou em vigor o rescrito com o qual o Papa, de acordo com o Cânon 120, parágrafo 1 do Código de Direito Canônico, dispôs a supressão das fundações Bom Samaritano e Justiça e Paz. Em seu lugar, Francisco instituiu a Fundação Vantuan, intitulada ao cardeal vietnamita falecido em 2002, que de 1998 até sua morte foi presidente do então Pontifício Conselho da Justiça e da Paz, mas antes disso ficou preso por 13 anos nas prisões do regime comunista e cuja causa de beatificação está atualmente em andamento. No documento, aprovado na audiência concedida em 13 de julho ao cardeal Michael Czerny, presidente do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o Santo Padre também determinou que, enquanto se aguarda o estabelecimento do novo estatuto, o patrimônio residual das fundações Bom Samaritano e Justiça e Paz seja transferido, diz o rescrito, para a Fundação Vantuan, que está sendo erigida.
De 21 a 25 de julho, um grupo de especialistas se reuniu na sede da CNBB em Brasília para planejar a sistematização de um livro que vai ajudar na recepção da tradução brasileira da terceira edição típica do Missal Romano, organizado pela Conferência dos Bispos do Brasil. Participaram da reunião o novo assessor da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB, Frei Luiz Felipe, o presidente da Associação dos Liturgistas do Brasil, Dom Jerônimo Pereira, e o diretor comercial das edições CNBB, Padre Tiago Facchini. O objetivo do livro, segundo o Frei Luiz Felipe, é ajudar as comunidades brasileiras, os presbíteros e bispos, religiosos, religiosas e todo o povo de Deus a participarem de modo ativo e consciente da Eucaristia, com cuidado e amor pela liturgia. Queremos oferecer uma formação concreta, direcionada à pastoral, não apenas visando a normativa jurídica, mas a melhor expressão da ação ritual para uma fé viva, foi o que ressaltou o Frei Luiz Felipe.
Jornal Brasil Hoje.
E chegamos ao final de mais uma edição do JBH, que teve nos trabalhos técnicos Dariel Valentim, a apresentação e edição. Hoje foi minha, Jorge Teles. Produção e geração de conteúdo, Signes Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Para você, uma boa quarta-feira e nós voltamos amanhã às 7 horas.
Signes Rádio, Jornal Brasil Hoje.